Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele.
E Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu.
Sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou. A palavra ele pregou.
Com fidelidade.
O meu coração dá voltas. A minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Vamos pelo vale um a um.
Nós já vamos pelo vale um a um. É que a morte enfim nos queira lhe ceifar. Na descida traz somente a dor sem fim. Do negro do vale quem nos quer salvar. Nós já vamos pelo vale. Vamos pelo vale. Onde o triste pranto é tão comum. Nós já vamos pelo vale. Vamos pelo vale. Vamos pelo vale. Oh.
filho pródigo deu voltas, porém voltou. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quem deixou isto escrito para todos os séculos foi um homem muito vitorioso. Não foi um homem derrotado, fracassado, mesmo quando pecou. Foi Davi, no Salmo 38, verso 10. Ele disse: o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanta a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Ouvintes, o que aconteceu, tudo o que aconteceu é para nós. Todas as passagens de Jesus Cristo e de todos os apóstolos e todos os profetas, todos os homens de Deus, são justamente para serem lembradas quando estamos passando por passagens idênticas. O profeta chega a ensinar que quando você vai orar por alguém, você deve lembrar de uma escritura que esteja mais ou menos relacionada com aquele problema. Isto porque se Deus fez aquilo alguma vez, Ele ainda o fará. Se nós oramos por peças de roupas, é porque em Atos 19 isto aconteceu. Nós não mandamos as pessoas fazer isto, fazer aquilo, para serem curadas. Mas aquilo que já aconteceu na Bíblia, é uma passagem bíblica, deve fazer esquecer as nossas passagens. E muita gente, na hora de receber uma bênção, se lembra de passado, mas não pelo Espírito Santo, que seria muito bom, mas é o diabo lhes acusando. É o diabo tentando fazer com que a pessoa perca aquela bênção. Agora, um homem que ficou nas Escrituras como um tipo de Cristo e um coração segundo Deus, dizer que seu coração dava voltas e a sua força faltava e a luz tinha saído de seus olhos. Vamos lembrar? O filho pródigo deu voltas, porém voltou porque ele conhecia o lugar de onde ele saiu. É o mesmo que está acontecendo com a igreja noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Deu volta com as meretrizes, gastando os dons de Deus. E às vezes chega a abandonar aquilo e até circunstancialmente desejar comer bolotas de porcos. Mas eles sabem que há um lugar. Sabem que há uma mensagem. Sabem que há uma casa do Pai, onde há muitas moradas. Tratando-se de Davi ainda, um homem em tal situação como ele acaba de declarar, no Salmo 38, verso 10, tipo de Cristo. Vejam, homens em boas condições nunca foram nada na vida e nunca puderam fazer nada pelos outros. Porém, outros, sem condição alguma, sem força, com o coração dando voltas, sem luz, fazendo muito pelos outros, como pobre enriquecendo a muitos. Não é como o rico se enriquecendo cada vez mais, mas como pobre enriquecendo a muitos. Deus nunca usou o homem pela condição do homem. Deus usou o homem pela sua própria condição. Deus nunca usa o homem
porque ele tem condição humana. Veja o caso de Moisés. Ele chegou a renunciar, a evadir-se, dizendo: eu sou gago, não sei falar, eles não me crerão. Mas foi ele, e somente ele, que foi escolhido para tal missão. Foi-lhe dado sinais, foi-lhe dado o que era necessário para a maior missão de todas as eras, para a maior missão da sua época. Agora, o profeta desta era disse o mesmo. Como pode ser isso? Eu não dou conta. Eu não tenho nem educação quando o Senhor disse para ele que ele ia orar até por reis e monarcas. Ele orou por rei e por monarcas. Ele curou e ressuscitou mortos. Ele fez tanta coisa e, acima de tudo, sobrepujou toda a teologia que já existiu sobre a terra. Sobrepujou. Ele disse quem é a semente da serpente. Ele mostrou os seis selos que a teologia está comendo aí. Como eles dizem, comendo gambá errado. Agora, Maria, ela perguntou: como pode ser isto? Já não fugia de sua condição, porque ela era uma moça nova, naturalmente fértil. Ela não perguntou em relação à própria lei, à sua biologia, ao seu metabolismo, à sua condição física. Ela procurou em relação a uma outra lei de Deus. Como pode uma virgem conceber sem conhecer varão? Como pode ser feito isto? Então ela tinha condição humana, mas ela não tinha condição de captar aquilo no ar. Ela não tinha condição de captar um germe no ar. Não havia possibilidade alguma. Aquilo era somente Deus. Há muitas coisas que a igreja está fazendo porque ela tem condição material, humana. Mas tem uma coisa que tem que ser feita acima de tudo isto. Isto é só pelo mesmo poder que gerou a Jesus Cristo no ventre de Maria. Sempre deixando o homem aquém. Sempre deixando o homem sob o impossível. Então é possível ser honesto hoje, como crente. Ser crente e preencher o requisito de qualquer denominação, mas quando isso acontece, Deus está lá na frente. Com uma coisa mais impossível. E para usar justamente quem perdeu as forças, com o coração dando voltas, e a luz dos olhos tendo deixado, faltando. Agora você vê, irmão, Deus sempre teve um povo, e Ele sempre teve um lugar para esse povo. Por isso é que José deu ordem a respeito de seus ossos. E é por isso que sempre Israel sofreu por um lugar de areia. O Brasil, ou qualquer nação, Estados Unidos, ou qualquer nação, daria um Estado para Israel muito maior do que o que ele tem, para se levantar como nação, para levantar sua bandeira. Mas eles fazem questão de um monte de areia. Eles fazem questão de um lugar. E Jesus disse: vou vos preparar lugar, São João 14, 1, 3. Não importa que eles sejam, eles têm um lugar na terra. Sejam maus, sejam bons, sejam o que for. Sejam judeus. Eles têm um lugar na terra. Isso é um tipo perfeito, não importa quem seja você. Se você foi chamado por Deus, não importa se o seu coração dá voltas. Não importa se o seu coração enfraquece, sua força falta, e até mesmo a luz dos seus olhos te falte, você tem que voltar para este lugar. o filho pródigo voltou para o lugar de onde ele saiu, porque ele era filho. E Deus chamou Israel de meu filho. Pródigo, espalhado pela terra, tem que voltar, dando valor a um lugar. Agora, essa noiva dá valor a este lugar, dá vida por este lugar. Não um lugar de areia apenas, mas um lugar que Jesus foi preparar. Vou-vos preparar lugar. Onde eu estou, vós também estarão. Isto é na palavra, este é o lugar da noiva. É na palavra revelada agora, porque céu não é uma questão de geografia. Céu é uma perfeição. Na verdade, é um lugar de gozo. Mas céu, em outro sentido, não é lugar. É estado de espírito, é um estado de perfeição. É um estado de confiança. Então você entra no céu agora. Isto é, na palavra, você entra no lugar. Você chega no lugar, Israel dá vida por aquele lugar, a noiva dá vida por esta palavra. Este é seu lugar, esse é o nosso lugar. O meu coração dá voltas, me falta força. Manei os beiços, amigos fogem. Ora, aqueles amigos deveriam substituí-lo. Não fugirem como uns covardes, o que na verdade são. Gideão disse: vocês não valem nada, podem voltar, eu não preciso de vocês. Vocês querem beber a mensagem de uma forma, mas tem que beber a de outra. Deus tinha mostrado. Me deixa só com um pouquinho de homem que bebe água de uma forma diferente, que toma mensagem de uma forma diferente. E o resto pode fazer os montões. Ficam de lá, esquilos, chirleando. O que que vocês têm? De onde saiu o que vocês têm hoje? Tem um homem aí que vive combatendo a igreja mãe, nos livros dele. E eu disse para ele: ó, você é como um filho mau, perverso, que vive amaldiçoando a mãe. Você está com a doutrina dela na sua cabeça, que são as três pessoas distintas. Você é filho dela. Se você fosse filho de Deus, você veria o Pai no Filho. Você saberia que o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Você escreve coisas que precisa de dicionário para a gente ler. Um dicionário do lado. Mas você não sabe nem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, esse montão de esquilos, que só vivem incomodados com a águia que baixou por uma circunstância, por uma tempestade, mas logo vocês haverão a abrir suas asas subindo. É hora de coragem. De onde veio a força de Davi? Ele disse: o Senhor é a força da minha vida. Essa é sua força, minha irmã. Essa é sua força, meu irmão. Estamos assim, coração dando volta, mas não sabe aonde ir. Nada agrada lá fora, nem um credo, nem um ismo, nem Cristo já está na terra, nem terceira puxada, a ressurreição disto, ou fulano que vem dali, outro dali. Esses esquilos não incomodam a águia. E quando os amigos fogem... Oh, que coisa boa é você ter um amigo fujão. Fujão. A melhor coisa que tem. Oxalá que Judas tivesse fugido bem antes. Tivesse voltado com aqueles que se escandalizaram em comer carne e beber sangue humano, que era o pior pecado que podia existir na terra até então. Mas... você sabe de uma coisa? Vamos falar com voz mais branda. É em silêncio que se ouve a voz do Senhor. É em silêncio. em silêncio em um lugar. As varas secas foram postas num lugar. Tem que haver um lugar. Silêncio no coração. Silêncio na mente que vive conjecturando. Para! Às vezes você não está falando, mas não está em silêncio. Silêncio no sistema nervoso. Aquieta-te! Silêncio no sistema religioso. Pare! Saia dele! E você então estará num bom lugar. O melhor lugar é na palavra, onde você pode ouvir a voz do Senhor, embora seja como num mar revolto.
Na imensidão do misterioso mar, percebi aquela voz de esplendor, e como a luz de um espelho refletia, mostrando a mim a glória do Senhor. Em silêncio meu coração ficou, ouvindo a voz do meu Senhor chamar. Sim, em silêncio, sim, em silêncio, quando a voz surgiu em pleno mar. Sim, em silêncio, sim, em silêncio, quando a voz surgiu em pleno mar. E naquele instante de silêncio e calma, o rosto de Deus nas águas brilhou. Em silêncio meu coração ficou, ouvindo a voz do meu Senhor chamar. Sim, em silêncio, sim.
Seu coração está dando voltas, sua mente está gritando, seu sistema nervoso está reagindo. Ora, não importa se é no mar, este é o melhor lugar para você. Melhor lugar que havia para São Pedro naquela hora era no mar revolto. Era na cadeia quando ele estava dormindo. O melhor lugar para você é onde você está, até que Deus te tire daí. Se for um sistema humano que te tira, simplesmente vai fazer com a mosca. Aquela mosca que caiu na cauda do doce. A aranha teceu, teceu, teceu e tirou a mosca. Matou e comeu. Somente isto. Mas quando é Deus, não. Deus te tira de qualquer situação e te põe para voar. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe. Deus te esforce e te dê este lugar, lugar de fé, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Para as horas tristes, para as horas más, existe um bom lugar de refúgio e paz. Para as horas longas e de solidão, existe um bom lugar de consolação, lugar de proteção, lugar de compreensão, lugar de salvação, de graça e paz. Na rocha eterna está, jamais se abalará, em pleno mar sossego e vida. Para as horas negras de perigo e dor, existe um bom lugar onde existe amor. Se não há esperança, prazer não há, existe um bom lugar onde Deus está. Eu sou amado ali, eu sou cuidado ali, sou esperado ali, é o meu lugar. E o Pai me preparou, e o Salvador comprou, e nada aqui me poderá tirar. Para as horas tristes, para as horas más, existe um bom lugar de refúgio e paz. Se não há esperança, se prazer não há, existe um bom lugar.